sim, muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Feriador, Brasilzão! Pra quem, né? Pra gente nunca, pra gente nunca! Estamos chegando nessa quarta-feira, dia do trabalhador, dia do trabalho! E nada melhor do que o trabalhador trabalhar no 1º de maio. Vamos nessa! Empatado o primeiro jogo de uma das semifinais da Champions. Na Alemanha, Bayern e Real Madrid ficaram no 2-2. Teve show do Vini Júnior, viu? Os haters vão ter que aguentar. Hoje tem mais bola rolando, hoje tem Muralha Amarela, hoje tem Mbappé contra a Muralha Amarela do Dortmund. Daqui a pouquinho, Marcelo Beckler, Clara Albuquerque ao vivo, direto de Dortmund, para falar com a gente da outra semifinal dessa Champions. Vamos falar também de Copa do Brasil. Ontem tivemos 3 jogos abrindo essa terceira fase.
O galão tá demais, hein? O galão da massa tá demais.
O Bahia também. E o Grêmio. A bola tá meio pequenininha, mas o Renato tem várias desculpas, várias explicações. Hoje tem mais 7 jogos de Copa do Brasil. Será que o Gabigol vai voltar a campo hoje? Já pode, viu? Vamos falar também de um momento histórico do tênis e de outro da Fórmula 1, da velocidade do nosso país também. Há 30 anos, perdíamos Ayrton Senna da Silva. Estamos começando, estamos chegando. 9:02. 1º de maio de 2024. Tchau, Abril. Abraço, hein? Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos acordar, pessoal, vamos acordar. Deixa a banda tocar um pouquinho mais alto para vocês acordarem. Vamos! Lembrando que ontem você acompanhou o jogo na TNT e também na Max! Muito obrigado, banda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição inédita, exclusiva deste programa que é contagiante. Você vê uma vez e não consegue parar de ver. Muita gente tem esse sentimento. Eu tenho que voltar lá pra poder xingar o Careca de novo. É viciante você querer xingar a minha pessoa e também a pessoa do João Vereza, que daqui a pouco vai estar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, galera da Vermelhinha, galera do YouTube. Muito obrigado. Faça como eu estou fazendo nesse momento e deixe o seu like. Tem caixa pra mais like aí, tá? Tem caixa pra mais like. Um abraço pra você do Facebook. Obrigado a você do TikTok. E também das demais plataformas que estão aí espalhadas por esse mundão da internet. Esse mundão onde muita gente acha que vale tudo. Vale quase tudo, mas não é tudo não, tá? Hoje nós temos um programa especial pra você. Especial. A gente não ensaiou o programa. A gente não chegou mais cedo pra fazer primeiro take, segundo take, terceiro take, nada. Aqui é take único, tá valendo. Luzes, câmera, ação! E já estamos no ar. Daqui a pouquinho tem o Marcelo Beckler, tem a Clara Albuquerque. Vamos falar bastante de Champions. Evidentemente que vou falar bastante sobre o jogo que eu narrei ontem. Bayern de Munique 2, Real Madrid também 2. Vamos falar aí sobre os primeiros jogos de Copa do Brasil que tivemos ontem. Hoje tem mais 7 jogos, um dos jogos de hoje foi adiado por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre Rafael Nadal. Ontem teve um jogo histórico do Nadal, foi a última vez que ele muito provavelmente jogou profissionalmente em Madrid e na Espanha, enfim. E vai ser uma despedida aí emocionante também, esses últimos jogos que o Nadal vai ter pela frente. Ontem foi o último em casa, então por isso foi muito especial. Mas hoje é um dia que para muita gente é difícil até imaginar o tamanho desse dia, porque, enfim, são pessoas mais jovens que nasceram num outro mundo, num mundo cheio de opções, num mundo que você rapidamente fica sabendo das informações que acontecem do outro lado do planeta e batem no seu celular rapidamente, essa chuva de conteúdo que vem de um lado, que vem do outro, nem sempre foi assim. Para os mais novos, nem sempre o mundo foi assim tão conectado. Em um determinado momento da nossa história, num mundo não tão distante assim, lá nos anos 90, quando eu estava virando aí um adolescente e descobrindo o mundo, a gente não tinha tantas opções. Você acordava no domingo de manhã e, assim, você não tinha o campeonato inglês para assistir, a Bundesliga, você não tinha futebol aí para dar e vender. Você acordava no domingo para assistir Fórmula 1. Mesmo que você não colocasse o despertador para levantar cedo no domingo, alguém acordava e ligava a televisão, geralmente num volume um pouquinho mais alto, para ver as provas de Fórmula 1. Assim era a nossa vida. Hoje você acorda no domingo, você vai lá, você tem várias opções, você tem lá o Esporte Espetacular, que em cada domingo tem um evento diferente, eventos variados e tal. Aqui não, cara. Aqui naquela época, naquele momento das nossas vidas, você tinha a Fórmula 1. E assim foi durante toda a minha infância, boa parte da infância, mesmo sem ser um fã de Fórmula 1, todos nós, da minha idade, fomos muito impactados pela Fórmula 1 e por Ayrton Senna. E naquele 1º de maio, o mundo da velocidade se transformou para muita gente, né? Aquela vontade que a gente tinha de, pelo menos, acompanhar. Às vezes as provas eram muito cedo, você ficava ali meio de cantinho de olho, acordando no domingo, mas você tinha vontade. Às vezes você acordava mais tarde e queria saber, escuta, como foi a corrida, quem ganhou, o Senna ganhou, deu dobradinha brasileira, o Piquet já estava no final da sua carreira, mas ainda estava lá, ainda estava disputando provas e vitórias e estava lá na briga. Não era o principal oponente do Senna, mas estava lá. Então, aconteceu algumas vezes de ter dobradinha brasileira. Existia sempre a curiosidade, sempre aquela vontade de saber como foi a prova. E naquele 1º de maio, por alguma razão, não acordei cedo para ver a prova, mas, de novo, fui impactado com alguém assistindo a prova. Alguém estava assistindo lá a corrida, estávamos passando o final de semana afastado aqui de São Paulo, eu morava inclusive em Salvador, mas estava passando o final de semana aqui com família e tal, estávamos numa cidade próxima e alguém ligou a televisão para assistir a prova e de repente vem um acidente que muda a história da Fórmula 1 aqui no Brasil. O acidente que tira a vida de Ayrton Senna da Silva. E aí as manhãs de domingo jamais serão as mesmas. Eu tive a sorte de, durante a vida, durante o meu início de carreira como repórter de rádio aqui em São Paulo, conviver muito com um repórter chamado Cândido Garcia. Cândido de Paula Garcia. Candinho era um amante da velocidade e foi da voz dele que eu ouvi a notícia de que Ayrton Senna tinha morrido, pelo rádio. O Cândido Garcia estava lá, em Imola, naquele 1º de maio de 1994, e pela Rádio Bandeirantes trouxe a informação da morte de Ayrton Senna da Silva. Era uma época que você não recebia informação pelo celular, você tinha que ir nas estações de rádio. As rádios cobriam Fórmula 1, e o Cândido Garcia era um desses repórteres lá em Imola. Estava lá o Flávio Gomes, pela Rádio Jovem Pan e pela Folha de São Paulo. Estava lá Luiz Roberto, hoje narrador da TV Globo, na época narrador da Rádio Globo. Estava lá o Nilson César, pela Jovem Pan. Estava lá o Lívio Urico. Estava lá o Galvão Bueno. Estava lá o Reginaldo Leme. Estava lá, enfim. Tinha tanta gente, né? Roberto Cabrini, que deu a notícia na TV Globo. E eu, durante muito tempo, em várias das conversas, tomando uma com o Cândido Garcia, ouvi falar não só daquele final de semana trágico de Imola, mas também de toda a trajetória de Ayrton Senna. Tem vários especiais aí, tá? Espalhados, tem documentários sendo lançados. Todo 1º de maio é isso, mas essa é uma data, né? 30 anos, é uma data redonda, uma data forte, né? 30 anos sem Ayrton Senna. Vocês podem se deliciar aí com textos maravilhosos, com lembranças maravilhosas que estão espalhadas pela rede. Eu ainda não vi todas elas, mas eu faço uma recomendação para vocês. Leiam Flávio Gomes. Flavinho Gomes tem um texto maravilhoso e tem textos sobre a morte do Ayrton Senna. Tem um livro sobre aquele final de semana e também contando um pouco da trajetória do Flavinho, Imola 1994, é só vocês procurarem. E se vocês procurarem na internet, também tem textos especificamente daquele final de semana, sobre o que aconteceu, a cobertura jornalística da morte do Ayrton, a volta do Ayrton para casa, todo o trâmite burocrático para colocar o corpo do Ayrton num voo da Varig e aterrissar em São Paulo, atravessando a cidade de São Paulo, todo o cortejo com o caixão, trazendo o herói Ayrton Senna lá desde Guarulhos até o cemitério no Morumbi, cruzando a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, imagens que ficam muito marcadas e que marcaram a minha geração. O Flávio Gomes, ele consegue traduzir nos textos dele muito do sentimento que todos nós tivemos naquele final de semana. Eu não sou um fã de Fórmula 1, nunca fui. Apesar de ter começado a minha carreira como narrador de Fórmula 1, eu narrei Fórmula 1 lá em 2001, 2002, na Rádio Transamérica, inclusive com comentários de Cândido Garcia, que anos depois veio a falecer, muita saudade do Candinho. Eu nunca fui um fã, mas confesso a vocês que lembro com saudade desses momentos de provas de Fórmula 1 no domingo pela manhã. Tanto que no ano seguinte eu fui fazer uma viagem, um mochilão pela Europa e incluí no meu roteiro Imola para poder conhecer a curva Tamburello, que hoje nem existe mais. Tem um memorial lá para o Ayrton, mas a curva Tamburello, daquela forma, ela não existe mais. E fui dar uma volta em Mônaco. Peguei o meu Walkman, vocês não sabem o que é isso. Coloquei uma fita que tinha a gravação do tema da música, né? Do tema da vitória. O tan-tan-tan. E a pé fiz o autódromo, o circuito de Mônaco, que era onde o Ayrton Senna, talvez, mostrasse o seu melhor desempenho, né? O Ayrton era o rei de Mônaco. Venceu lá tantas vezes, e quando eu cruzei a linha de chegada lá em Mônaco, eu dei um play no Walkman para ouvir o tema da vitória, e foi muito emocionante. E só para encerrar essa lembrança aqui de Ayrton Senna e do que aconteceu naquele final de semana, aquele final de semana foi tão diferente, aquele dia foi tão especial de uma maneira trágica, que eu fui ao Morumbi aquele dia. Eu estava com alguns primos e no sábado a gente tinha ido... Primos palmeirenses. No sábado eu convenci-os a irmos todos assistir Ituano e Corinthians. Estávamos lá perto de Itu. Desde que eu os acompanhasse no dia seguinte para assistirmos juntos São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Era uma época de torcida não mista, mas de duas torcidas, né? Elas não ficavam juntas, eram separadas, mas a gente tinha duas torcidas nos clássicos em São Paulo. E aí os palmeirenses foram comigo para Itu no sábado e eu fui com eles ao Morumbi no domingo. E indo para o Morumbi, veio a notícia, a confirmação da morte de Ayrton Senna. E quando a gente ia para o Morumbi naquela época como garoto, quando era garoto, você na rua, no carro, no ônibus, indo para o estádio, você já tinha ali uma provocação de torcedores. Bandeiras para fora, do carro, de um time, do outro, tinha uma provocação sadia. Não era esse ambiente que nem é hoje. Naquele dia, a ida para o estádio foi em absoluto silêncio. Não tinha ninguém querendo atravessar o outro carro, furar a fila, nada. Chegando no estádio, era uma época que você ainda comprava ingresso no dia, as pessoas estavam em fila, cara. Torcedores dos dois times, sem arrumar confusão, sem arrumar treta, respeitando a fila, todo mundo em silêncio, todo mundo num luto que demorou um tempo para passar. E foi um jogo muito emocionante, entre São Paulo e Palmeiras, com várias homenagens, naquele 1º de maio de 1994. Lá se vão 30 anos de saudade desse grande esportista que o Brasil teve. Mesmo para quem não é fã de Fórmula 1, de automobilismo, todo mundo reverencia demais Ayrton Senna da Silva. Olha aqui, ó, são 9 horas e 17 minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, do nosso encontro. Não é um encontro com a Fátima Bernardes, não é um encontro com a Patrícia Poeta, é um encontro aqui com o Carequinha e com o João Vereza. Fala, João! Como é que estão as coisas, meu garoto? Tudo bem?
Tudo bem, André. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Feriadou, né? Para quem?
Pois é, cara, pra quem, né? Pra quem? Eu até logo cedo começo a receber mensagens. Engraçado, né, velho? Durante a semana, duas pessoas me mandam mensagem de manhã. Duas. Uma é aquele meu amigo que eu te falei, que é um mala. 5:30, não é nem que ele manda mensagem, ele liga pra falar das notícias do dia. É o único cara que, assim, liga, sem avisar. E você. Então são as duas únicas pessoas que eu mantenho contato num dia de semana pra bater papo. Porque são as duas únicas pessoas acordadas ou com humor pra poder falar de alguma coisa. Mesmo que seja por obrigação, no nosso caso. Hoje já tem um monte de gente. E aí, qual vai ser de hoje? E aí, vamos pra onde? Vamos trabalhar, fela! Vamos trabalhar! Agora, quando der... Aí é uma outra história. Até porque hoje eu não estou na escala. Hoje eu vou poder fazer algo que eu nunca faço na Champions. Que é ver o jogo tomando um grau, né? Bom dia, Joãozinho. Como é que estão as coisas nesse feriadão, hein? Tá animado? Gostou do jogo ontem entre Bayern de Munique e Real Madrid?
Belo jogo, hein, André? A Champions sempre nos proporcionando grandes partidas, você que narrou maravilhosamente bem mais um jogo de Champions. Eu tava até pensando, vindo pra cá hoje, André, eu já tô, enfim, cobrindo Champions, trabalhando há muito tempo e vendo Champions desde que eu me entendo por gente. Acho que muita gente do chat também gosta da Champions há muito tempo. E parece que, a gente já falou, né, a pessoa que, depois que Cristiano Ronaldo e Messi saíram e tal, acho que a Champions vai acabar, não sei o que lá. Mas é uma competição, a gente já falou várias vezes também, mas é uma competição muito diferente, né, cara? E eu vindo pra cá pensando, vou fazer essa pergunta pro André, que ele já deve ter respondido várias vezes. Mas você já narrou vários Bayern de Munique e Real Madrid, várias semifinais de Champions e por aí vai. Mas é diferente, né? Cada jogo desses aí deve ser muito especial, cara. Porque, assim, a gente cobrindo daqui, mesmo que, enfim... a galera daqui do meu lado fazendo post nas redes sociais que a galera acompanha, eu acompanhando o jogo aqui, a galera de transmissão, você narrando, todo mundo que faz parte desse ambiente aqui acaba se emocionando de alguma forma.
Cara, é diferente sim. Cada vez é diferente. Dá uma ansiedade, um negócio de... E vou confessar um negócio a você, de bastidores, né? Hoje, inclusive, estamos uniformizados, hein? Uniforme da Max! Pois é, não foi combinado. Cara, eu fico tão ansioso quando tem um jogo desse que a única maneira de diminuir a ansiedade é me arrumar lá no local de narração, seja ele qual for. A gente tem vários locais de narração, por exemplo, na nossa emissora. Você tem estúdio 1, cabine 2, cabine 3. E dependendo do jogo, dependendo da estrutura que é montada, você narra de um lugar ou outro. Ou quando estamos no estádio, a minha fórmula para poder diminuir a ansiedade, cara, é sentar no meu lugar de trabalho, colocar o fone no último volume e só apreciar o que está acontecendo. E ontem eu fiz isso durante 2 horas de pré-jogo, com a Tainá Espinosa brilhantemente apresentando o nosso pré-jogo, com a nossa dupla de repórteres. Em outros jogos, de primeira fase e tal, você consegue ficar ali fora, numa resenha, batendo um papinho, toma um cafezinho, vai lá. Às vezes tem um lanchinho de graça lá na emissora, né? Tem gente que não sai da. Que entra na fila, passa o buffet, volta e começa de novo. Tem uma pessoa que tá com
Tem
dificuldade.
nomes?
Tem, mas não vou falar. É, pessoal que tá em dificuldade, né? Enfim. E aí, cara, entra de novo. Eu não consigo. Se é na primeira fase, ainda dá pra bater um papinho, mas que nem foi ontem. É, velho, sentar ali, apreciar, ver aquele clima de jogo, porque a gente começa a receber as imagens do satélite muito antes. Então o estádio vai enchendo, tem imagens do lado de fora, tem os nossos repórteres entrando com informações. E ontem foi mais uma daquelas, e eu nem tô pensando ainda no que vai ser quarta-feira. Imagine quarta-feira que vem no jogo da volta. É, vai ser um negócio fantástico. E hoje tem mais. Hoje tem Dortmund e PSG. A nossa dupla tá confirmada, né? Daqui a pouquinho lá direto do Signal Iduna Park.
Confirmado, André. O melhor e maior casal da televisão brasileira estará com a gente muito breve para falar diretamente da Alemanha.
Boa, Marcelo Beckler e Clara Albuquerque daqui a pouquinho para conversar conosco. Vamos falar bastante do que foi ontem a Champions, vamos falar bastante do que vai ser hoje a Champions, mas vamos dar uma passadinha. Primeiro, na Copa do Brasil, ontem a gente teve 3 jogos, Joãozinho. São 9 horas e 22 minutos. E ontem a gente teve 3 jogos abrindo a terceira fase. Lembrando que agora são jogos de ida e volta, tá? Agora são jogos de ida e volta. A gente teve até a fase anterior aquele jogo único. Da primeira fase é uma coisa, na segunda é outra, porque aí o time um empate, aí o outro. Enfim, deixa quieto. Estamos na fase de jogos de ida e volta na Copa do Brasil e ontem tivemos 3 confrontos. Vamos falar rapidinho aqui, ó. Atlético Mineiro 2, Sport 0. Mais uma vitória convincente do Galo. Ontem não vi nenhum desses jogos, tá? Eu de canto de olho vi o Bahia e Criciúma, que foi a hora que eu cheguei em casa. Mas fui desopilar do futebol e acabei indo fazer outra coisa. Ontem, aliás, vou até falar, o Joãozinho, eu assisti o primeiro episódio de Sobrevivência Extrema na Max! E eu falei sobre isso em algumas transmissões, porque vem lá a chamada. Falei, deixa eu dar uma olhada nisso. É muito interessante. Então, ontem eu desliguei um pouquinho do futebol, mas vi as análises dos nossos colegas. O Atlético Mineiro venceu com até uma certa tranquilidade, né? A equipe do Sport por 2 a 0, gols de Zaracho e Arana. 10 jogos de invencibilidade desse Atlético Mineiro, agora comandado pelo Milito, quebrando uma sequência de 13 jogos de invencibilidade do time do Sport. E ontem, mais uma vez, um jogo marcado por confusão, né? Confusão na torcida. Aí, engraçado, é que sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo pra ter a confusão. Ou alguém que resolve falar, pessoal, vamos brigar! Ou alguém que resolve entrar na torcida adversária pra tentar pegar a faixa da torcida. Parece que essa foi a razão do início de uma das brigas de ontem lá na MRV Arena. Tudo errado, né? Tudo errado. Ah, o cara querer ir lá pra puxar a faixa. Tá errado brigar, tá errado depredar e danificar os banheiros do estádio visitante. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E enquanto a gente não tiver. Depois os caras proíbem, João, torcida visitante e não sabe por quê. Não sabe por quê. Ah, mas é uma sacanagem. Estão querendo acabar com o futebol. Pô, se a torcida visitante não consegue se comportar, velho, toda vez é isso. E não é exclusividade da torcida do Sport, não, tá? Eu sei que vai ter muita gente pegando o histórico mais recente, inclusive, do atentado contra o ônibus lá da delegação do Fortaleza. Mas não é só a torcida do Sport. Porque fica parecendo, você vai nos comentários dessas notícias, fica parecendo que nós temos um problema no futebol brasileiro, que é a torcida do Sport. Nossa, como eles são violentos! Esse pessoal não é exclusividade da torcida do Sport. Não é, e vocês sabem disso. Vocês todos sabem disso. Um dia é do Sport, outro dia é do Corinthians, outro dia é do Palmeiras, outro dia é do Atlético, aí no outro dia é do Vasco, aí no outro dia é do Flamengo, aí volta a ser a do Corinthians, aí volta a ser a do Atlético, aí volta a ser a do Bahia, aí volta... Todas elas. Todas elas. Então, pô, cara, ir no estádio visitante e quebrar tudo... Você viu o jogo, João?
Não, vi melhores momentos, André. E análise também, como você falou. Melhores momentos estendido para ter uma melhor noção do jogo aqui um pouquinho. Mas falando realmente disso aí, é lamentável mais uma vez, né? Parece que toda semana tem uma coisinha, né? Por menor que ela seja ou maior, a gente acaba tendo que falar aqui de alguma coisa bizarra que acontece no futebol brasileiro. Anteontem foi aquele do futsal lá do Corinthians e Palmeiras. Com a garotada, ou agora é a torcida visitante do Sport, né, MRV, é complicado.
Inclusive, eu li aí, João, que os jogadores do Palmeiras, dessa confusão aí do final de semana no futsal, vão à polícia, se é que já não foram, mas vão lá prestar queixa e tem que fazer isso mesmo, porque o que aconteceu foi um grande absurdo. E aí a gente tem vários adjetivos para categorizar o que aconteceu lá no jogo do Metropolitano Sub-18 de futsal. É covardia, sabe, uma violência gratuita. Enfim, cara, é um negócio realmente muito triste o que acontece. Mas tem gente que acha que o problema é só a torcida do Sport, ou é só a uniformizada do Corinthians, ou é só a de não sei quem. É sim. Vê aí as notícias que estão acontecendo pelo Brasil e vocês vão ver que é só isso, sim.
O Atlético... E rapidamente, André, só um... Desculpa te interromper, mas um pitaco sobre esse jogo. Como diz um amigo meu, esse galo aí parece que é de verdade, hein? Porque o Milito chegou, 10 jogos, 3 empates, 7 vitórias. Não perdeu ainda como treinador do Atlético Mineiro e muita gente jogando bem, né? Scarpa extremamente recuperado aí, não fazia nenhum gol há muito tempo. Já fez um monte em sequência, enfim, um time com muitas boas opções. Como você já tinha adiantado um tempo atrás, André, que era favorito tanto para Libertadores como para Brasileirão, acho que tá, vamos dizer assim, tá corroborando com o que você falou.
Tá na minha lista. Tá na minha lista de top 5 das duas competições. E quando eu coloquei no top 5 da Libertadores, teve gente que deu risada da minha cara. Eu sou que nem o Abel Ferreira, tá? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu tenho uma lista com quem já me ofendeu.
Muita gente? Vixe.
Isso é só nesse ano. Esse é só o de 2024. Os outros estão arquivados. Eu não esqueço. Parabéns ao Atlético Mineiro. Joga no sábado contra o Fluminense. Esse jogo vai ser em Cariacica, inclusive. O Fluminense vai fazer dois jogos na sequência lá, né? Porque tem o Sampaio Correia hoje, pela Copa do Brasil, e depois tem o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O Sport na sexta-feira enfrenta o Curitiba pela Série B. Alguém tá lembrando aqui, teve confusão também na segunda-feira no São Paulo e Palmeiras, supostamente porque descobriram um torcedor do Palmeiras no meio da torcida do São Paulo. E aí, cara, é um negócio tão perigoso. Eu até vi alguém aqui falando que descobriram que o cara não é torcedor do Palmeiras. E eu até vi imagens do cara falando, cara, eu não sou torcedor do Palmeiras. Sendo ou não, é de uma maluquice tão grande, cara. Porque basta um cara virar e falar, ó, esse cara é torcedor de qualquer outro time, de um rival. Que, velho, se o cara sair vivo, é lucro. Virou essa maluquice o futebol. Ah, mas o cara tava infiltrado. Pô, velho, analisa direito, vamos lá. O cara é torcedor de um time, tá lá sentado para ver o jogo, não tá provocando, não tá. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu, tá? Eu tô fazendo um exercício de suposição. O cara tá lá sentado, por exemplo, foi com três amigos são paulinos, três amigos palmeirenses, três amigos corintianos, três amigos flamenguistas, três amigos, enfim, de qualquer time. Foi um cara para acompanhar lá e tal, só na resenha deles, para depois do jogo e tal. Não, não pode. Não. Não pode. Onde já se viu? O cara sentar para ver o jogo? Onde já se viu? É, eu acho de uma maluquice, cara. Acho que as pessoas estão levando muito a sério esse negócio de futebol. Muito a sério. Muito a sério. Acho que dá pra levar com um pouquinho mais de leveza, tá? Eu tenho só a sensação de que dá pra levar com um pouco mais de leveza a vida. É, tivemos também Operário e Grêmio 0-0, um empate. Um Grêmio bastante modificado mais uma vez. O Grêmio vem de uma sequência de jogos fora, né? E o Renato falou bastante sobre isso ontem. O Renato deu várias desculpas ontem, várias explicações para o desempenho ruim do Grêmio. E ainda avisou, não esperem um bom futebol nos próximos jogos do Grêmio, não. Tem jogador aqui com imunidade baixa, tem jogador aí machucado. O Grêmio jogou na sequência fora contra Estudiantes, Bahia e Operário. Empate por 0-0 ontem. E o Renato falou, olha, a gente tinha um objetivo aqui, sair vivo. E o Grêmio sai vivo, vai decidir tudo na volta daqui a 3 semanas. Agora, o futebol, o Grêmio tá devendo, né? Por mais que tenha aí uma sequência de jogos fora. Ele falou até do colchão do hotel. Pô, o cara dorme num colchão que não é o dele. Você tem amor pelo seu colchão, ô João Vereza? Você é um desses?
Tenho, muito.
Você tem amor pelo seu travesseiro, João?
Também.
Travesseiro acho que é mais importante ainda do que o colchão, né?
É, vou te falar. Mas assim, o Renato tava, na minha opinião, né? O Renato tá bem certo nos questionamentos dele em relação a calendário, mas eu não imagino que os colchões que a delegação do Grêmio durma sejam de péssima qualidade, né? Acho não.
Não são de péssima qualidade. Eles podem ser diferentes daquilo que o cara tá acostumado. Você é do colchão duro ou do colchão mole?
Do duro. Lá ele.
Boa.
Do firme, vamos dizer assim.
Isso, boa. Do colchão firme. Eu entendo também. Eu entendo. Só que tem duas perguntas que eu faço nesse momento. E vou utilizar o Grêmio só como exemplo, porque isso está acontecendo com outros times. A primeira coisa é a seguinte, a maratona que o Grêmio está sendo submetido, ela não é nada anormal do futebol brasileiro. O Grêmio não pagou jogos atrasados, que eu me lembre, não teve que fazer sequência de 4 jogos em 10 dias para poder pagar jogo atrasado. O Grêmio está jogando quarta e domingo como todos os outros. Ah, André, mas a gente não deveria jogar toda quarta e domingo. Concordamos. Concordamos. Ah, André, mas o Grêmio tem uma sequência de teve uma sequência de 3 jogos fora. Concordamos. Vai ter uma sequência de 3 jogos dentro daqui a alguns dias. Inclusive, envolvendo o da volta contra o Estudiantes, contra o Operário e tal. O jogo do Brasileiro que vai ter ali no meio é também em casa. Então, essa é uma preocupação. E a outra é a seguinte. Estamos em abril. E tem um monte de time quebrado. Abril não, desculpa, já viramos pra maio. Estamos começando o mês de maio. E já tem um monte de time quebrado, velho. Então, a gente vê aí Flamengo poupando, Palmeiras poupando, Grêmio poupando. Todo mundo poupando, todo mundo poupando. Eu não sobra nada pra eu poupar um negocinho. Mas enfim, vão deixar até quando? Nós vamos ficar reclamando de calendário e os times estourados no começo de maio até quando? Tomem alguma providência. Os clubes têm esse poder. Eu vivo falando aqui, os clubes têm esse poder. Ah, mas a CBF... Junta os times aí e peita a CBF e fala que não vai ter campeonato pra ver o que acontece. O Grêmio vai jogar no domingo contra o Criciúma. O Operário no sábado enfrenta o Vila Nova pela Série B. E tivemos Bahia e Criciúma ontem na Fonte Nova. 1-0 para o Bahia, gol do Tassiano. Fez o gol no segundo tempo. Esse foi o único jogo que eu vi um pouquinho, porque eu cheguei em casa, liguei a televisão e fiquei ali observando quanto comia um negocinho, quanto eu repunha as minhas calorias. 1-0 para o Bahia. Poderia ter feito mais, viu? Do pouco que eu vi, o Bahia poderia, inclusive, ter feito mais do Criciúma, que vinha de uma goleada em cima do Vasco. O próximo jogo, eu não anotei aqui os próximos jogos, mas o próximo jogo, já falo já, o próximo jogo do Bahia é contra o Botafogo, olha aí, ó, contra o Botafogo, domingo no Engenhão, no Nilton Santos, e o próximo jogo do Criciúma é justamente contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no domingo à tarde. Esses os três jogos de ontem, e hoje a gente tem mais 7 jogos. Pô, André, você é muito esquisito, cara, você... Tudo bem. Ok, eu sou muito esquisito. Ninguém no mundo é normal, pra ser bem sincero, tá? Cada um com a sua esquisitice. Ontem você falou que seriam 8 jogos hoje da Copa do Brasil e agora vem com esse papinho que são 7 jogos? Pois é. O governo do Rio Grande do Sul pediu para que Inter e Juventude, que seria hoje, fosse adiado por conta das fortíssimas chuvas em todo o estado. Inclusive com várias mortes no Rio Grande do Sul. O Juventude parece até que já tinha saído de Caxias para ir a Porto Alegre, para fazer a viagem. O jogo foi adiado, vai acontecer no dia 10. Aí eu fico preocupado, porque é semana de Libertadores, não é? Semana de Comebol Libertadores?
Sim.
E aí o Inter vai ficar... Olha lá, ó. O Inter vai jogar no final de semana contra o Cruzeiro. Aí ele joga dia 7. Ó, ele joga dia 4 contra o Cruzeiro. Deixa eu ver o calendário aqui, ó. Dia 4, sábado, contra o Cruzeiro. Aí ele joga terça contra o Tomayapo, da Bolívia. Lá. Aí ele joga sexta, dia 10, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. E joga de novo contra o Juventude na segunda, pelo Brasileiro, dia 16 contra o Delfim pela Libertadores não, gente, Sul-Americana, tá? É Sul-Americana o Inter. E depois no dia 19 contra o Cuiabá. O Inter vai jogar de 3 em 3 dias. Ó, Cruzeiro, Tomayapo, Juventude, Delfim, Cuiabá. E Juventude de novo, jogo da volta. 22, caraca, não para. E dia 25 contra o São Paulo e dia 28 contra o Belgrano.
Misericórdia.
Cara, olha a sequência do Inter. De 3 em 3 dias. Aí o cara fala, André, mas isso é o normal. Não é. A semana tem 7 dias. Normalmente você joga final de semana, meio de semana aí. Entre um e outro, você tem 4 de descanso. Em outro, só 3. É uma sequência absurda, velho. Olha o que um jogo adiado... Bom, não foi só esse jogo, né? Mas com certeza, por causa desse jogo, ele teve que jogar o jogo contra o Juventude pra uma sexta, aí pra uma segunda, aí pra uma... Cara, que maluquice! Se tudo for mantido como tá na tabela, João, em 24 dias, do dia 4 ao dia 28... O Inter joga 9 vezes em 24 dias.
Aí não tem elenco que aguente isso.
Não tem, velho. Não tem. Relembrando, é quase normal no futebol brasileiro, mas até pro futebol brasileiro isso aqui é normal. Porque aí o cara joga no sábado e joga na quarta. Você teve domingo, segunda e terça. Você jogou depois de 4 dias. No sábado e na quarta. Aí ele joga de novo, de repente, no domingo. Aí ele teve quinta, sexta e sábado. Do jeito que tá aqui, ele tá jogando sexta e segunda e quinta e domingo. Só com 2 dias inteiros de descanso. Enfim, Esse jogo foi adiado, então, e nós vamos ter hoje, pela Copa do Brasil, jogos interessantes. Entre eles, nós temos o Flamengo enfrentando o Amazonas, com a possibilidade da volta do Gabigol. Eu acho que não vai jogar de titular, né, o João? Só faltava essa, porque ele estava mais de 30 dias afastado, né, sem, inclusive, poder entrar para treinar no CT do Flamengo. Então, ele deve ficar disponível, ele já está disponível, deve ficar no banco de reservas. Só que eu imagino, pelos comentários que eu vi da volta dele, João, e você tá aí no Rio de Janeiro, você pode falar melhor, eu convivo com vários flamenguistas, tá? Fanáticos, inclusive. Aqui em São Paulo, na empresa, na firma. Mas você tá muito mais próximo aí da maior quantidade de rubro-negros do Rio de Janeiro. Eles estão bem empolgados. Pelo menos os rubro-negros que eu tive contato, aquele negócio de idolatria mesmo. Ele tá de volta, ele voltou, o nosso Gabi. Cara, tem até um deles, que é amigo nosso, que chegou ouvindo no Spotify ou no Deezer, numa dessas aí, a música cantada pelo Lil Gabi.
Teve isso?
Dançando, fazendo coreografia.
Mas não é possível. Rimando pescoço com pescoço?
Vai ter pressão pra ele entrar em campo, viu?
Com certeza, André. E a galera, como você falou bem, tá bastante empolgada mesmo. Acho que o Gabigol, pô, pra maioria dos flamenguistas, já tem esse status de ídolo, por motivos óbvios, né? E aí, eu não sei se você viu ontem, André, um detalhe que eu acho que só aumenta essa expectativa e essa imagem do Gabigol como ídolo do Flamengo. O Landim comentou alguma coisa sobre a especulação de saída do Gabigol. A gente teve até o Marcelo Moreno ontem, alguma coisa, ele falando que o Gabigol poderia ir para o Cruzeiro. E muito se diz que o Gabigol poderia sair do Flamengo num futuro próximo. O Landim falou, né, que, enfim, falando sobre essa possível saída, especulação, algo no sentido assim, tudo isso vai passar e o Gabigol, se ele quiser, enfim, continuar ídolo do Flamengo ou seguir com essa idolatria no Flamengo, ele deveria ficar, algo nesse sentido. Eu não vou pegar, sabe, a aspa direitinho de cabeça. Mas e aí, de noite, um pouquinho depois, o Galinho Zico, nosso ex-companheiro aqui de Esporte Interativo, colocou nas suas redes sociais imagens do próprio Zico jogando, com uma legenda ali no Instagram. Diziam pra mim, vai passar, e eu me tornei, alguma coisa nesse sentido, eu me tornei um dos maiores ídolos da história, ou enfim, ficou aí na história do Flamengo. Então, me pareceu, e para todo mundo que eu conversei, pareceu claramente um recado para a fala do Landim, e obviamente me parece também que o Zico está do lado do Gabigol, se é que existe essa briga, né, essa dualidade entre Landim e Gabigol, e o Zico tomou esse partido.
Eu acho que existe esse negócio de um lado e de outro, pelo menos é o que eu tenho visto de longe assim, né? Mas é um debate interessante para a gente ter. Eu estava esses dias lendo alguém, eu leio tanta coisa, cara, e é uma pena eu não conseguir identificar quem escreveu cada coisinha que eu li. Mas alguém que estava falando algo do tipo assim, ó, a ideia era, o Zico só é o Zico também porque só jogou num clube no futebol brasileiro. Evidente que o Zico, jogador, atleta, tecnicamente, ele é o Zico, né, independente, ele jogou pra cacete. Mas o fato de ter jogado só num clube no futebol brasileiro faz com que o cara vá para um patamar diferente. A gente pode até depois debater aqui se isso é bobagem ou não no futebol de hoje, que, né, mas se você olhar aí na história, né? O Rogério Ceni com o São Paulo, o Zico com o Flamengo. Ah, mas o Gabigol já jogou no Santos. Verdade. Mas ele tem uma história longa com o Flamengo e vem antes dessa idolatria com o Flamengo, né? É interessante. Tem casos assim de jogadores que são muito representativos de um time, né? De um time, então. Mas olha aqui, ó, boa sorte aos times que entram em campo pela Copa do Brasil: Brusque e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Fluminense, Souza e Red Bull Bragantino, Ipiranga e Atlético Paranaense, Fortaleza e Vasco, duelo de primeira divisão aí, né, dois times de primeira divisão, América de Natal e Corinthians, Flamengo e Amazonas. Amanhã a gente fala mais sobre esses jogos. 9h45. Primeiro de maio é um feriado internacional, tá? É o Dia Internacional do Trabalho. Tem vários países que não comemoram nesse dia o Dia do Trabalho. Mas a grande maioria dos países aí que a gente transita e fala diariamente e cita, eles comemoram também o Dia Internacional do Trabalho. Eu não sei se vocês sabem se aí na Alemanha é o Dia Internacional do Trabalho ou não, casal 5 bilhões. Mas pra gente, o Dia do Trabalho, ele significa uma coisa muito clara, né? Trabalhar. Clara Albuquerque, Marcelo Beckler. Boa tarde para vocês aí na ensolarada Dortmund. Tudo bem, casal?
Tudo bem, André. Tudo bem, Clara?
Tudo ótimo.
Ô, André, é feriado sim, viu? Se você precisar comprar um cabo de rede em Dortmund, 1º de maio, eu vou te dar uma má notícia, seu André Henning. Você não vai achar. Se você pedir emprestado no hotel, aí não pode ser 1º de maio qualquer dia. Você também não vai achar, porque no hotel eles também não têm. Então, venha para Dortmund, visite Dortmund e traga o seu cabo de rede. Porque a internet não funciona no estádio durante o jogo e é muito feriado. E, dona Clara, está muito calor. Estamos vivendo o primeiro dia do nosso verão na Europa.
Sim.
Está muito convidativo para uma cervejota Dortmer, né? Que é o Er, é o da cidade, né? Então é Dortmunder,
tá.
O nome da cerveja local.
Uhum.
E vai ter que ter antes do jogo.
Antes?
Ah, vai ter que ter. Só para dar uma relaxada. Umazinha só jamais fez mal. Tem um Biergarten aqui do lado. Eu não sei você. Mas eu vou.
Oi, André. Oi, João. Todo mundo ligado. Faz muito calor e é muito feriado, viu? É um dos maiores feriados, assim, na maioria dos países. Na França, por exemplo, é considerado um feriado, assim, em termos de que fecha e de etc., quase Natal. Tirando isso, acho que, se duvidar, é um dos maiores, assim, entre os três maiores feriados da França e realmente tudo fecha. Faz muito calor, a gente está com 26 graus, eu sou de camiseta, como vocês podem ver. Marcelo Beckler não acreditou que estaria fazendo tanto calor na Alemanha e não tem camisa básica suficiente, por isso está com o terno, apesar do calor.
É, verdade.
Errou.
Errei. Porque eu não acreditei, André. Em Barcelona estava 16 graus chovendo, eu vi a previsão e que ia fazer o que está fazendo. Falei, é mentira, chega lá, no final das contas a Alemanha vai chover, vai fazer frio. Trouxe casaco, blusa e tal, nada.
Mas isso é erro de quem mora numa cidade que faz calor. Porque eu que tô há meses sem ver sol e sem calor, eu já me recuso a sentir frio. Então, você vai fazer frio, eu tô de camiseta, eu não aguento mais casaco. Os casacos já estão tudo guardados no armário. Inclusive, a vácuo, que é como cabe, porque eu moro num apartamento em Paris, portanto, logo pequeno.
Enfim, André, diazaço, viu? Diazaço. O dia tá convidativo aqui hoje. Tá convidativo e tem semifinal de Liga dos Campeões.
Aí você errou uma regra básica. Da maioria dos homens, você não escutou a sua mulher. É simples, você errou. E aí tem que assumir o erro e partir para a próxima, meu amigo. Ontem também fez um dia maravilhoso em Munique. E a Tati estava falando sobre isso. Pô, eu saí de Madrid com frio e em Munique fez um dia maravilhoso. Foi uma noite maravilhosa de futebol, que eu vou falar daqui a pouquinho. E estou aguardando também uma noite maravilhosa de futebol. Aí teremos Mbappé contra a Muralha Amarela. O que é que temos de notícias aí dos dois times, dupla?
O que eu acho interessante do Dortmund é que é um time muito doido. É um time extremamente irregular na temporada. É só o quinto colocado no campeonato alemão. Esse estádio não é uma barreira intransponível. Aqui o Dortmund empatou 5 e perdeu 4 nessa temporada. Vem de tomar um 4-1 do Leipzig. Fez 36 gols menos do que o Paris Saint-Germain. Tomou 6 a mais. Eu sei que o que eu estou falando aqui são 30 segundos para quem quer ver futebol de ataque, eu não vou nem ver, porque não precisa, porque isso já... Mas, cara, o Dortmund ganhou do Bayern na Allianz Arena, coisa que não fazia 10 anos. O Dortmund não perdeu do Leverkusen, o que é uma notícia para qualquer um nessa temporada. O Dortmund empatou 2 vezes, há 10 dias estava ganhando aqui até os acréscimos do segundo tempo. O Leverkusen, como ele normalmente faz, ou ele amassa o adversário, ou ele faz um gol nos acréscimos para se salvar, foi a segunda opção. E no grupo da morte, com o Paris Saint-Germain, ele terminou em primeiro. Perdeu do Paris Saint-Germain no primeiro jogo, praticamente da temporada europeia, sim, para os dois.
Sim.
Mas no último da fase de grupos, empatou aqui com o Paris Saint-Germain nas cordas, com sim, até um pequeno entreveiro de Mbappé e Luiz Henrique, porque Mbappé queria atacar, Luiz Henrique pedia prudência para passar para a próxima fase. Ou seja, a gente não sabe muito bem se é o Dortmund dos grandes jogos, porque o Dortmund dos grandes jogos esteve nessa temporada, mas o Dortmund da temporada foi muito irregular e teria que ter presa fácil para esse Paris Saint-Germain.
É, do outro lado, o PSG é muito mais regular nessa temporada, né? Um time que já foi campeão no final de semana no Campeonato Francês, então já resolveu a questão doméstica, então agora o foco é realmente, obviamente, Liga dos Campeões. É um time que cresceu e evoluiu muito, acho que inclusive mentalmente nessa fase eliminatórias, né? Porque teve uma eliminatórias contra a Real Sociedade relativamente tranquila, né? Passou para as quartas de final com bons jogos, com um time preparado, enfim, apresentando um bom futebol, e eu acho que foi um PSG que conseguiu crescer diante do Barcelona. É o mesmo PSG que ainda vai ter problemas defensivos, não é uma equipe pronta, não é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que tem alguns defeitos importantes, mas é uma equipe que, quando tem o seu jogo, que é a ideia de controlar, de ter posse de bola, ela é uma equipe muito perigosa, que obviamente tem individualidades muito grandes, e aí, claro, Mbappé estará em campo, 43 gols em 44 jogos, mas existem outros jogadores coadjuvantes aparecendo, é o caso do Dembélé, que foi a grande estrela, junto com o Vitinho, nos jogos contra o Barcelona, e aí, como curiosidade, por conta da lei do ex, o Dembélé não fez o jogo aqui no Signal Iduna Park, no empate em 1, porque ele estava suspenso com cartão amarelo. Então ele vai enfrentar agora o Dortmund, pode ser que a gente tenha aí uma lei do ex.
Porque o Hakimi marcou na França, né? Que jogou aqui. O 2x0 teve o gol do Hakimi, ele sofreu o pênalti.
Isso, 2-0 foi um gol do Mbappé e do Hakimi. E o gol daqui foi do Zaha Emery. O Dembélé estava em campo no jogo do Parque dos Príncipes, mas não daqui. Então é um PSG que é mais
O
coletivo.
Hakimi jogou aqui. A lei do ex do Hakimi que jogou no gol.
Sim, claro, claro, perdão. Mas o gol daqui foi o Zaha Emery, lá o do Hakimi. Mas é um PSG que é mais coletivo e, como curiosidade, por exemplo, a capa do L'Équipe, que normalmente seria a capa com o Mbappé, é uma capa do Luis Henrique dizendo agora ele é a estrela. Ele está, inclusive, com o Hakimi ao lado dele, que fala assim: a estrela agora é o Luis Henrique e a manchete é todos são a manchete. Então já muda um pouco, é um PSG um pouco diferente.
É, são as duas equipes que vieram aí do Grupo da Morte, né? Grupo da Morte. O Borussia Dortmund, cara, ele já teve eliminado nessa. O Borussia Dortmund, ele foi eliminado da Champions no sorteio da fase de grupos. No sorteio, eliminaram o Dortmund. Grupo da Morte, Paris Saint-Germain, o Milan, o Newcastle da Premier League. E o Borussia Dortmund foi lá e ferro, ferro. Aí chega nas oitavas, o pessoal, não, o Borussia Dortmund, não, é o azarão. Vai lá, ferro. Aí na fase de quartas de final, também. Não, o Borussia Dortmund não vai aguentar. Atlético de Madrid, com toda a sua força, ferro. E agora é o Paris Saint-Germain. O Mbappé joga, né, o Clarinha? Deve estar animado, porque ontem o Harry Kane empatou com ele na artilharia.
Sim, não, ele joga, não tem nenhuma dúvida. O Luiz Henrique, inclusive, não tem nenhum desfalque importante, tá, André? Então a gente deve ter o ataque que ele tem colocado na Liga dos Campeões com o Dembélé, o Mbappé e o Barcola.
Boa. E do lado do Borussia Dortmund, o Beckler, eu imagino que não jogue, o Bellingham não joga, o Haaland não joga, o Hummels não joga, esses caras, nenhum desses caras que passaram pelo Dortmund jogam hoje.
Bom, o Hummels sim, né? Porque
Ah, é? O
está
Hummels
fazendo,
voltou?
inclusive, uma temporada muito boa,
O Hummels voltou?
especialmente na Liga dos Campeões. Mas, assim, se a gente for pegar Haaland, Bellingham e Dembélé, esses caras renderam para o Dortmund nos últimos 6, 7 anos 300 milhões de euros, porque é um clube feito para vender. O Dortmund, André, ganha por ano 400 milhões de euros menos que o Paris Saint-Germain. O orçamento é a metade. No ano passado, o Dortmund ganhou 430 e o Paris Saint-Germain ganhou 837. Faltou 20 milhões de euros para ser literalmente o dobro do que ganha o Dortmund. Fica muito difícil competir assim. A Clara está falando de Dembélé, de Mbappé. Eu vou te dar a notícia que o Malen treinou, tá? 13 gols, uma assistência na temporada, está recuperado, porque é o que tem esse time. Esse time, claro que é mais humilde, claro que não é das estrelas e tal, mas ele tem essa alma de sair eliminado do sorteio e de chegar aqui. E, aliás, quem tem uma Champions é o Dortmund, não é o Paris Saint-Germain. E quem chegou 4 vezes a essa fase de semifinais é o Borussia Dortmund e é o PSG também. Então, as estrelas são muito menores. Assim, tem o Marco Reus, que é o grande artilheiro da história do Borussia Dortmund, jogador franquia daqui, mas que é reserva nesse momento, 34 anos. A estrela desse time é a força de poder surpreender. É isso aí que você falou mesmo. Espera, esse time pode chegar. E também não tem desfalques. Henrique Chan, Sabitzer, Madsen, Malen, todos que não jogaram no final de semana estarão disponíveis.
É interessante, porque tem jogadores que saem e que acabam não fazem o que eles têm que fazer fora ou não, e aí acabam voltando, né? É o caso do Hummels, Marco Reus, o próprio Jadon Sancho, que foi não deu certo, não foi feliz lá no United, tá voltando aí e voltando a ser feliz também. Enfim, vai ser um grande jogo às 4 da tarde. Lá atrás de vocês é a Muralha Amarela, certo?
É isso. Ali atrás é aquele setor do estádio que cabe em 25 mil pessoas, que tem uma inclinação altíssima. Eu já vi um jogo de lá. Teve algum jogo que a gente transmitiu em 2016, 2017, que era um Borussia Real Madrid. Na terça, eu vim no sábado e assisti um Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. O Dortmund ganhou 3-1 e foi uma experiência incrível. Lá atrás daquela muralha também, nos corredores que dão acesso, André, tem um muro dedicado ao Dedê, lateral esquerdo do Galo, que jogou aqui no Dortmund quase 15 anos. Conversei com ele aqui esses dias, a gente vai mostrar uma matéria no pré-jogo com o Dedê, e é um dos grandes nomes e que explica muito bem isso aqui que a gente está transmitindo para você do Dortmund, tá? De sentimento, de santa cidade, uma entrevista bem legal com o Dedê e com torcedores aqui para mostrar isso.
Boa. Você não vai precisar sair do Signal Iduna Park para tomar essa cervejinha pré-jogo da Champions, né? Vai ser pré-MFM também?
Vai, a minha ideia é ter um de placa agora às 11h20 da manhã, às 11h40, 45, a gente está liberado, meio-dia e meio MFM. Então tem 40 minutos aí. Nunca fez mal para ninguém uma cervejinha antes. Uma não, a partir da segunda, sim. E é do lado, você já teve aqui, né, André? Você sabe como é que é, eu tenho certeza que sua pergunta é para que eu explique isso. Porque colado no estádio, muro do estádio, de dentro do estádio você tem acesso a um Biergarten, que é um jardim de cerveja, né, por assim
Sim,
dizer. Então, quando faz bom tempo, tu coloca umas mesas ali e tal, e que o pessoal começa a fazer o esquenta lá. Será lá mesmo, viu? Dentro do estádio. Sei, claro, você vai me acompanhar ou não?
eu tô pensando ainda, Marcelo. Eu sou um pouco mais cautelosa, eu sou um pouco mais ansiosa, fico tensa.
É para isso que serve a cerveja.
É
É
verdade,
para
tem isso.
dar uma relaxada. Tá tudo melhor.
Só tenho a certeza de pedir a pequena, que vai ser de 1 litrinho, mas pede a pequena, senão. E esse Biergarten que tem aí do lado, ele é assim: nos dias que tá calor e tal, as pessoas bebem do lado de fora, no dia que tá frio e tal, as pessoas bebem do lado de dentro. É a única diferença, é onde bebe. Olha aqui, casal: cada vez que vocês vêm pro ar, a quantidade de gente que fica aqui no chat, nossa! Eles são um casal? Faz a cara do Macaulay Culkin no Home Alone. Não esqueceram de mim? Então, assim, eu vou deixar um tempinho aí para vocês esclarecerem, porque o povo tá querendo saber. É verdade que vocês são um casal? Eu não tava sabendo disso.
É verdade. E eu cheguei antes no hotel, né? A gente, quando viaja a trabalho, a gente divide quarto. E eu tive que explicar e tal, que somos companheiros de trabalho, viemos um hotel UEFA, né? A UEFA faz a logística do hotel, mas a gente divide quarto. E a menina não entendeu. E Clara chegou e não teve coragem de falar. O meu marido já
É,
chegou,
eu
né?
fui falar o meu marido, eu falei o meu parceiro, o meu partner. Porque eu fiquei com vergonha de falar que era meu marido, mas a gente estava junto trabalhando. O que é uma bobagem, né? Na verdade, mas enfim. É, mas sim, somos casados. E é engraçado, André, porque a gente constantemente recebe esse tipo de mensagem. E tem um tempinho já que eu coloquei nas minhas redes sociais, enfim, acho que foi até no TikTok, que eram as imagens enfim, algumas fotos do nosso casamento, que vai fazer um ano. E perguntava assim: quando você descobriu que Clara Albuquerque e Marcelo Becker são casados? E a quantidade de mensagens, de comentários que é agora, 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 assim, é incrível. E eu acho incrível que as pessoas descubram isso, porque a gente está nas redes sociais, não é escondido, não. Está nas
A
redes
gente não
sociais.
posta foto toda
Todo,
semana.
exato.
Sempre tem até sido, né? Porque a gente tem trabalhado junto toda semana.
Sim.
E o próximo passo é que Fred Caldeira celebrou, né? Então,
Sim,
além de
claro.
sermos casados, ainda teve mais um membro da nossa equipe extremamente envolvido em tudo isso.
O melhor é que tem gente que, enfim, que acaba não prestando atenção, mas, né, fala, ah, o casal dá. E aí, quando entram juntos pra fazer aqui, trazer as notícias de, por exemplo, Real Madrid e Bayern de Munique, Arthur Quessada e Tati Mantovani, começam alguns, ó, o casal, tal, fala, não, gente, não é esse, não é esse, cara. Aí vocês vão complicar o bagulho, aí vai dar tilt, não é esse, casal. Aqui é casal. O outro é parceria de trabalho, não é casal. Olha aqui, ó. Vocês são maravilhosos, juntos e também isoladamente. Tem gente que é chata quando tá fora do. Quando tá longe do. E tem gente que é chata quando tá junto com um, né? Tem gente que é chata fora e tem gente que é
Isso.
chata quando tá junto. Vocês são maravilhosos juntos, separados, são maravilhosos. Olha aqui, ó, bom trabalho para vocês, boa cerveja para você, Marcelinho Beckler, e nos vemos em breve, né? Vocês estarão aqui no verão também.
Isso, eu estarei em Salvador.
Eu acho que eu não vou para Salvador, porque somos casados, namoramos juntos e passaremos férias no Brasil separados, inclusive. Porque eu acho que eu vou só para Belo Horizonte por família, e claro, irá a Salvador, Rio por família também. Então, faltou você aqui no Biergarten hoje, André, fazendo um esquenta devagarzinho só para tirar a ansiedade do jogo. Mas, bom, estaremos por aí. Vamos ver se alguma surpresa me leva para Salvador.
Estaremos esperando, com certeza. Bom trabalho para vocês. E daqui a pouquinho de placa, depois MFM, depois uma paradinha para tomar uma e duas da tarde, pré-jogo da Champions League e depois toda a repercussão, melhor da Liga, último lance. Bom trabalho para vocês, queridos.
Para você também, André. Um beijo para você, para o João. Até mais.
Valeu, valeu, gente. Hoje para mim, o trabalho vai acabar agora. Quero nem saber. Vou desligar o telefone. 10 horas e 1 minuto. Ô, Joãozinho, confirma pra gente. Meio-dia e meia, o MFM, horário nosso?
Meio-dia e meia.
Rapaz, tem uma luz forte aí, hein? O sol tá entrando forte aí atrás, hein? Lá ele.
Que isso. Tá, realmente, acho que é o ângulo, André. Mas geralmente no Rio, aqui no Rio, o sol... quente e mais quente ainda possível, geralmente é o normal.
Deixa eu responder algumas perguntas rápidas aqui antes da gente falar sobre alguns assuntos que faltaram. Pafê tá perguntando o que significa MFM. É o trio de ataque: Mbappé, Messi e.
Firmino.
Fulcrug.
Firmino,
boa. Melhor futebol do mundo. O Hugo Teixeira tá pedindo para sortear uma camisa. A minha camisa da Max. Deixa eu fazer um sorteio aqui rápido, peraí. André Hennig ganhou o sorteio. Pô, velho, adoraria sortear, mas eu só tenho essa. E não foi fácil pra conseguir essa. Então, foi mal. Vou pedir pra nossa produção executiva algumas camisas pra gente sortear. Aí você manda o dinheiro do selo, tá? Manda o dinheiro do frete. Quem for sorteado, manda a grana do frete que a gente coloca no correio. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Antes de eu... O que é isso, cara? Tem uns caras... A quinta série, velho. A quinta série é um negócio... Onde comprar essa camisa, então? Não vi em lojas por aí essa camisa da... Não vi.
Mas não duvidaria que se aparecer por aí pelo Brasil, né?
Não duvidaria. O Radamelson tá falando que me acha lindo e sarado. Radamelson, você sabe, cara, que é uma das coisas que eu mais escuto nas ruas? Não me admira você falar isso no chat. Não me admira. Vira e mexe. São duas coisas que eu ouço sempre. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E... como você é lindo e sarado. Eu acho que a parte do lindo é um pouquinho exagerada. Eu tenho noção. Não sou lindo. Eu sou um careca de responsa, apresentável. Agora, o sarado não tem como negar. Não tem... Aí é ir contra os fatos, né? Aí já não dá. Joãozinho, eu não sei se você viu ontem. Você gosta de tênis?
Eu acompanho, André. Falar que eu gosto e acompanho sempre é mentira. Mas se tá jogando a Bia Haddad Maia, eu geralmente vejo. E aí, em Grand Slam, eu acompanho. Esses campeonatos menorzinhos, aí eu já não vejo, não.
Então, cara, é um dos esportes que eu mais gosto, tá? Assim, pelo lado mental, especialmente. Eu acho o mental do tênis um negócio... Adoro as biografias de tênis, adoro os livros, as leituras de tênis, adoro entrevistas de jogadores de tênis. Esse documentário que tem, esse reality que tem na nossa concorrência, na Netflix. Como é que chama mesmo? É Match Point? Não, é...
Breakpoint.
Breakpoint. Breakpoint, eu acho fantástico. Eu gosto muito do lado mental, especialmente do tênis. E ontem, Eu tava voltando para casa, retornando da Warner Bros. Discovery, escutando o podcast, o programa de rádio, que depois vira podcast, fica disponível, da Rádio Cope, que é o Partidaço de Cope. El Partidaço de Cope. Tem uma música, inclusive. É um programa tradicional da rádio, especialmente de Madrid, do restante do país. Em Barcelona, o pessoal gosta mais da RACU, como o nosso Beckler explicou outro dia. Mas a rádio é muito forte na Espanha. E eu estava escutando o Partidaço de Cope para ouvir o pós-jogo de Bayern de Munique e Real Madrid. E estava acontecendo o jogo do Nadal. E, cara, eles narraram o jogo do Nadal. Interrompendo o cara falando lá do Real Madrid e tal. Vem Nadal pro saque! E narrando no rádio, cara. Eu acho fantástico, fantástico. Já vi algumas coisas. Já vi no Marca os caras fazerem arquibancada, que nem a gente faz aqui. Arquibancada narrando o jogo do Nadal. E ontem foi o último jogo do Nadal em Madrid, na Espanha. Ele jogou o Masters 1000 de Madrid. Perdeu ontem pro Lehecka. É um tcheco. Foi a última vez que ele jogou em casa. Ele que já tinha vencido 5 vezes o Masters 1000 de Madrid. E foi muito emocionante, cara. Não sei se você chegou a ver, mas ele... Pô, ele... O rapaz tem uma homenagem no telão, depois do jogo, lembrando de cada um dos títulos conquistados lá em Madrid. E aí o rapaz entrega o microfone pra ele, ó, fala o que você quiser aí. E ele fica ali durante um tempo conversando com o público, abrindo o coração dele. Eu naquela bobagem que a gente tem, né, dessas rivalidades, da gente tomar partido de um ou de outro, e a gente viu isso no futebol de uma forma muito explícita no Messi e Cristiano Ronaldo, porque é proibido, né, pra muita gente você gostar dos dois. Proibido. Onde já se viu? Você, por exemplo, João, você gosta mais do Messi ou do Cristiano Ronaldo?
Gosto dos dois igual, né?
Então, mas se você falasse que gosta mais do Messi ou mais do Cristiano Ronaldo, automaticamente a galerinha ia falar: nossa, falou que o Cristiano é um lixo, falou que o Messi é um lixo, tá vendo? E assim, é impossível você poder admirar os dois. E naquele negócio de Federer e Nadal, né, que foi a grande rivalidade durante muito tempo do tênis, eu sempre fui Federer. Por alguma razão, eu sempre fui Federer. E de uns tempos pra cá, eu tenho passado a admirar tanto o Nadal. Continuo um baita fã do Federer, mas aprendi a admirar muito também o Nadal. E vou contar uma de bastidores pra você, João. Vou contar uma de bastidores pra você e pra galera que tá acompanhando a live, mas só se deixar like. Só se deixar o like. Deixa o like agora. Vou fazer que nem as manchetes dos portais. Bastidores do Nadal. Clique e entenda. Deixa o seu like aí. Uma vez, saindo da Champions, de Cardiff, da final de Cardiff. Eu e Felipe Aquilino, então, um dos diretores da nossa emissora, naquela época ainda era Esporte Interativo e tal, a gente foi para Roland Garros. Saímos de Cardiff, pegamos um trem no dia seguinte da final de Cardiff, que foi Real Madrid e Liverpool, né?
Real Madrid e Juventus.
Real Madrid e Juventus, perfeito. E aí, pegamos o trem para Londres, fizemos uma baldeação, demos uma paradinha num Biergarten londrino, fizemos uma baldeação para Paris, no Eurostar. Pô, vou te falar, o negócio é chique, viu? Chique nos últimos. Comprei uma passagem com antecedência. Deu pra pegar aquele desconto. E aí fomos a Roland Garros. E ficamos ali, inclusive conversando com pessoas muito influentes naqueles 2 dias de Roland Garros que a gente tava lá. E o Nadal tava prestes a ganhar a décima. Existia toda explicação, toda a expectativa dele ganhar a décima. E tinha, João, tava rolando um debate nos bastidores, e esse é o momento bastidores do papo aqui. Tinha uma galera da organização, muita gente, que queria entregar o troféu definitivo para ele. O troféu de Roland Garros, para quem não sabe, você... Não é que nem o da Champions, por exemplo, que tem uma taça, aquela, você recebe essa taça, ergue a taça, bonitinho, 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 e tem que devolver num certo momento. E leva para casa uma réplica. Eu nem sei se, por exemplo, eu acho que nem quando os caras passeiam no ônibus, quando chegam na sua cidade e tal, eu nem sei se essa é a verdadeira ainda. Os caras têm que devolver a verdadeira num determinado momento lá. A verdadeira não, a original, né? E aí as réplicas, elas ficam por aí. Se você for no Museu do Real Madrid, tem 14 Champions. Se você for no Museu do Dortmund, tem a Champions. Se você for no Museu do Real Madrid, tem lá do Bayern de Munique, tem 6 Champions. Então, a taça de Roland Garros, o troféu de Roland Garros, o cara, ele tem direito a fazer uma coisa com a taça. Duas. Erguer a taça quando ele recebe lá de campeão. E tirar uma foto em frente à Torre Eiffel na segunda-feira. Então, o cara te entrega a taça, você levanta a taça. Clap, 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 clap. Devolve a taça pra um boneco lá. Na segunda-feira, se apresenta lá em frente à Torre Eiffel. O cara te entrega a taça, você tira a foto e devolve a taça. E vaza, irmão. Até o ano que vem. Vaza, dá linha. Pois bem, o Nadal tava prestes a ganhar pela 10ª vez. E aí tinha uma galera que queria entregar a taça definitiva pra ele. Pô, velho, 10 vezes. Deixa o cara levar essa taça pra casa. Não é a taça das bolinhas, tá? Não é a taça das bolinhas. É a taça de... Dá a taça pro cara, deixa ele levar. Mas aí a organização votou lá e quem manda mais acabou decidindo que não. Não, 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 não. Tira a foto. E tira a foto e devolve. Então o Nadal não ficou com a taça original de Roland Garros. E tem um outro detalhe. Um outro bastidor. O Federer era um dos sonhos da vida dele ganhar, né? Roland Garros, que ele não ganhava, não ganhava. O Nadal não deixava. E quadra de saibro nunca foi a grande especialidade do Federer. Até o dia que ele finalmente ganhou. E aí ele fez um pedido para a organização de Roland Garros. Eu gostaria de dormir com a taça. Vocês me permitem? O cara falou, peraí, bacana. Aqui o ritual é o seguinte, você devolve a taça e se apresenta na segunda-feira pra tirar foto. Falou, pô, velho, eu suei tanto pra conseguir ganhar. Por favor, deixa eu dormir com a taça. Abriram essa exceção pro Roger Federer. Botaram segurança na porta, porque poderia ser que ele roubasse a taça, né? Afinal de contas, o Federer, ele é um cara, né? Suspeito, um cara que tem uma ficha corrida, né? Complicada. Acharam que ele podia levar a taça, botaram segurança na porta do hotel. E ele dormiu com a taça.
Fico imaginando, André, o que aconteceu nesse quarto de hotel entre a taça e o Federer.
Aí já não sei como foi essa história. Ontem a gente teve também Bayern de Munique 2, Real Madrid 2. A gente já falou tanto desse jogo ontem, mas acho que vale aqui, ô João, a gente destacar tudo aquilo que a gente já sabe, né? Atmosfera incrível na Allianz Arena. Pô, aquele mosaico do Beckenbauer com aquela muralha vermelha. Pô, foi muito emocionante, foi muito legal a gente ver duas camisas muito pesadas da história da Champions, do futebol mundial. Bayern de Munique, Real Madrid, duas equipes que se transformam, inclusive, em Champions. Independente do que esteja acontecendo nos campeonatos nacionais, Champions é um negócio diferenciado tanto para um como para outro. Empate por 2-2. Grande arbitragem do Clément Turpin, tá? Tiveram 2 pênaltis que ele marcou, que não teve nem discussão. Não foram nem... Oh, vai lá olhar o VAR e tal, como teria aqui no Brasil, por exemplo. Como teria aqui, por exemplo.
Comentamos isso aqui na redação ontem, André, vendo o jogo, principalmente no segundo. Eu e um amigo aqui, cara, ninguém foi em cima do árbitro. Não que o pênalti foi muito claro, mas é o que você falou, aqui no Brasil, mesmo aquele pênalti do Kim, seria, pô, era 5 minutos de paralisação, todo mundo ali em rodinha em volta do árbitro. Ninguém em cima do cara.
Ninguém, João. E mais, eu cheguei a ver comentários de gente falando aqui no Brasil que não foi pênalti. Além de tudo, ser árbitro no Brasil, pô, o cara já não tem tem um salário que é bacana para quem chega no alto estágio, para quem, que depende do número de jogos também que você apita, porque você ganha cachê por jogo, não é profissional, você não ganha um salário mensal, depende de quantos jogos você apita, você pode ir pra geladeira e ficar um mês inteiro sem ganhar nada. Você já não tem muito artifício para muita sedução para virar árbitro. E aqui ainda tem isso. Mesmo lances que você... Tem gente que fala que... Não, não foi, onde já se viu. Pô, velho. Foi pênalti. Foi pênalti em cima do Rodrigo. O Kim foi visto ontem no aeroporto Franz Josef Strauss, lá de Munique, que aliás é um belíssimo aeroporto. Ele foi visto no aeroporto tentando pegar um voo para Seul e entrou no voo errado. Pegou um voo pro Galeão. Tava perdido ontem. Perdido. O Vini e o Rodrigo ontem enlouqueceram o sul-coreano. E eu queria destacar, cara, ó, o Kroos jogou pra cacete. A bola, a metida de bola do Kroos é um negócio pornográfico. É, o Rodrigo jogou muito, mais uma vez, decisivo. E ele foi tão decisivo, que tem um detalhe ali no jogo, João, que até, enfim, ou o Formiga ou o Vitor, algum deles falou, que é um fato, o Rodrigo geralmente é quem paga o pato na hora de ser substituído, né? Quando vai entrar o Brahim, normalmente é o Rodrigo quem sai. Você sabe no Real Madrid que algumas coisas acontecem muito. A entrada do Lucas Vázquez, que ontem foi titular porque o Carvajal não estava, e o Rodrigo saindo para entrar o Brahim. E aí, o Bellingham sente, não sai o Rodrigo. 2 minutos depois, o Rodrigo sofre o pênalti. Então, ainda teve esse detalhe aí. E aí, cara, eu sei que tem muita gente, os haters, eles vão ter que engolir, os haters que se virem pra aceitar, o Vini tá demais. O Vini, por mais que vocês fiquem por aí espalhando ódio contra ele, falando que ele é um enganador, falando, vocês vão ter que aguentar, decisivo de novo. De novo, e há 3 temporadas de Champions aí que é decisivo. Ó, os números, vocês podem circular aí pelos sites, os números que provam o tanto quanto ele é decisivo.
André, vou colocar aqui só desde a temporada 21-22 aqui pra deixar bem claro.
33 jogos, 32 participações em gols. 16 gols, 16 assistências. Com um gol de título, inclusive. Nunca mais vão tirar do currículo do malvado que ele fez um gol de título de Champions pro Real Madrid, em Paris, no Stade de France. Nunca vão tirar isso da história dele. E outra, hein? Ele não é o batedor oficial de pênalti do Real Madrid. Quem é o batedor oficial de pênalti do Real Madrid?
O Real Madrid. Boa pergunta.
É.
Eu pensei até que o Modric ia bater ontem.
Eu também pensei. Eu também... Mas é que o Modric perdeu, né? Lá em... Na disputa de pênalti lá do Etihad. Acho que ele perdeu o pênalti lá. Deixa eu ver aqui.
É, eu não lembro. Realmente como
é, ele perde. Ele é o primeiro e perde. Mas olha só. Por exemplo, lá na disputa de pênaltis, bateram Bellingham, Vázquez, Nacho e Rüdiger. Rüdiger, inclusive, bateu o último lá. O Valverde fala que pediu pra não bater lá no Etihad e que, pô, que ele vai treinar mais, vai se dedicar mais pra poder pedir pra bater. Enfim, tem muito jogador lá pra bater. Quem que foi, pegou a bola e meteu debaixo do braço? Vini Júnior. Aí o cara fala, de pênalti. Então vai lá bater, querido. Vai lá. Tem uma imagem nossa aí no nosso Instagram, que acho que é da Carol Albuquerque, que tá sem o narrador atrapalhando, tá só o barulho do estádio, e ele ali na expectativa de bater o pênalti. Vai viver aquele momento ali. Estádio inteiro te vaiando. Você com a bola pra empatar o jogo. Se você não empatar, vira um outro jogo da volta. O cara pega a bola, vai lá e... Pei! Ele é só o terceiro jogador da história a fazer gols em três semifinais seguidas de Champions. Foi uma das marcas que eu li aí ontem. Então, cara, é um dia difícil, é uma semana complicada. Tem sido temporadas complicadas para você que é fã do Vini. E o Douglas tá lembrando aqui, no Neuer ainda. Eu falo disso na narração, né? O cara pega a bola e vai bater no Neuer. Vai ser um grande jogo da volta. Vini marcou. Sané, pô, eu não sei o que você acha. O Sané fez o gol de empate ontem. Eu respeitosamente discordei do Formiga. Pô, o Formiga falou que era uma... Ele não falou que foi frango, mas ele falou, pô, era uma bola defensável do Lunin. Pô, velho. Não achei, não. Não achei falha, não. Falou, não foi frango, mas foi... não achei, não. Não achei.
É, eu achei, André, porque eu acho que a minha opinião não é só pro Lunin, né? Eu não acho que o goleiro pode tomar um gol entre ele e a trave. Então, eu sei que foi uma pancada muito forte, não sei nem se... Acho que não mediram, né? Mas deve ter sido uma velocidade muito alta o chute do Sané, e foi uma jogadaça. Mas eu, na minha cabeça, a minha teoria é que o goleiro não pode tomar um gol entre a trave e ele ali embaixo.
É, porque eu imagino na cabeça do goleiro é que ele, como tem mais canto ali disponível pro cara, e ele corta pro lado de cá, ele vai bater lá no canto aberto. E aí ele bate aqui praticamente num contrapé. Enfim. Tudo isso eu tô criando um climinha pra gente saber quem vai ser o titular na volta. Courtois ou Lunin? Porque assim, o Courtois, pô, a Champions que ele fez em 22 é um negócio fora do comum. Mas e aí? Voltando de contusão, com outro goleiro bem. Porque apesar de muita gente considerar uma bola defensável, não dá pra dizer que o Lunin não seja um dos grandes responsáveis pelo fato do Real Madrid estar na semifinal. Inclusive, ele faz uma grande defesa com 40 segundos de jogo. Com 40 segundos de jogo. Quem será o titular da volta? Nós vamos poder falar bastante sobre isso na... Eu acho que o que ficou bom foi o seguinte, João. Vamos ter uma grande volta. Uma grande volta. Vai ser um negócio fora do comum. Fora do normal. Tem muita gente aqui, o Lunin no gol. Lunin. Teve outro que falou Courtois, o Henry.
Ancelotti terá um trabalho aí.
Terá um trabalho. Ele vai meter aquela sobrancelha dele lá. Eu não consigo fazer. Arthur Quessada.
É, só ele, só o Arthur consegue.
O Arthur consegue, cara.
Mas o Ancelotti ganha mais ou menos pra isso, André. Fica tranquilo que acho que ele... O salário dele tá bom pra decidir isso aí.
É. Vai mesmo. Vai mesmo. Só pra encerrar, a gente falou de arbitragem. Ontem o Edinaldo, nosso presidente da CBF, deu uma entrevista para o UOL. E aí perguntaram a ele do momento da arbitragem e tal. Ele falou, a nossa arbitragem não tá 100%. A frase não deixa de ser verdadeira, tá? Não tá 100%, mas não tá 90%, não tá 80%, não tá 70%. Olha, não estamos perfeitos, não. Não, longe disso. Longe disso. Ele falou, mas foi feito bastante investimento aí em 2 anos. Cara, pra poder melhorar a arbitragem, tem que fazer investimento aí de 15 anos, 20 anos e não parar de investir em arbitragem. Não tá 100%, não. Joãozinho, tem alguma coisa mais nesse dia do trabalho? 10 horas e 24 minutos. Pelo que a gente tinha combinado, trabalhamos bastante, inclusive, já, né?
Bastante. De placa já está batendo na porta aí. Pedindo caminho e vamos que vamos, André. O dia ainda é longo.
Daqui a pouquinho tenho de placa com o nosso Vitor Lopes, com a Giovana Kiel, com o Mauro Betting, com o Bruno Formiga. Meio-dia e meia. E mais alguns segundos. Temos o melhor futebol do mundo com os nossos correspondentes, o Joãozinho Vereza vai estar lá.
Ontem foi meio-dia e 32, André.
Tá vendo? Mas também, pô, 2 minutos? O que vai mudar na vida de alguém? Fica aquela expectativa. Quantos segundos, quantos minutos vai atrasar o NFM hoje? Você criou uma marca pra esse programa.
Tem gente lá, isso tá no chat, pode ir lá ver. Tem gente que só dá like se atrasar.
Tá vendo? Não é o nosso caso aqui. Amanhã, 9 da manhã, estaremos pontualmente na live do André Henning. Hoje, 2 da tarde, tem Liga dos Campeões da Europa. Tainá Espinosa vai comandar o nosso pré-jogo espetacular para Borussia Dortmund e PSG. Depois tem melhor da Liga, tem último lance. Eu vou tomar um negocinho que ninguém é de ferro. Joãozinho, boa quarta-feira pra você. Botafogo em campo hoje? Botafogo em campo hoje,
amanhã.
Né? Amanhã. Amanhã o Botafogo enfrenta o Vitória. Galera, deixa um like aí antes de ir embora, tá? Deixa um like aí. Valeu, gente. Beijo. Até amanhã. Valeu.